Olá, nós somos a Carolina, a Cristina e a Alexandra do projeto Mãe Integralis.
E eu sou a Ana Afonso, nutricionista clínica e integrativa, e em conjunto criámos o Hora Verde Podcast. Aqui vamos falar sobre vegetarianismo e dar dicas práticas de cozinha para todos os amantes deste tipo de alimentação e curiosos. Bem-vindos ao episódio 3. Neste episódio vamos falar sobre proteína vegetal. No último episódio falámos sobre como montar um prato vegetariano nutricionalmente equilibrado, demos importância às leguminosas, aos cereais integrais, aos legumes e hortaliças e às gorduras boas. Neste episódio vamos falar só sobre proteína vegetal, porque é sempre um assunto um bocadinho dilacerante, portanto as pessoas ficam sempre com muitas dúvidas em relação à proteína. Hoje tenho comigo aqui a Carolina.
Olá, Ana. Então, desde que nós iniciamos esta jornada pelo mundo vegetariano e damos workshops, que normalmente esta é das primeiras dúvidas que nos surgem. As pessoas, quando decidem experimentar uma alimentação mais vegetal ou então questionam-nos como é que nós começamos, normalmente a primeira dúvida é onde é que vocês vão buscar a proteína. E por isso é que nós achamos que este seria dos temas que devíamos abordar em primeira mão, porque normalmente é os que mais dúvidas suscita nas pessoas.
Sim, quando alguém se torna vegetariana ou vegana, pensam logo, ai, onde é que tu vais buscar a proteína e já vais ter uma anemia, um déficit? Sim. E a verdade é que, se nós formos a ver, todos os alimentos de base vegetal, ou quase todos, têm proteína. Claro que nem todos têm aquela quantidade desejável, não é? Mas a verdade é que a sua combinação permite com que facilmente consigamos atingir as nossas necessidades individuais e nutricionais.
Isto também prende-se muito, porque normalmente quando as pessoas imaginam um prato equilibrado, imaginam os hidratos de carbono, ou seja, a massa, o arroz, as hortaliças e a carne e o peixe, ou seja, tem aquelas três divisões do prato muito bem imaginadas na cabeça, e se tiram a carne e o peixe, pensam, bem, mas que fonte vegetal é que eu vou pôr aqui que tenha proteína? Exatamente. E no reino vegetal as coisas não são assim tão óbvias como isso. Exatamente. E a proteína está um bocadinho em todo lado.
Exatamente, e é isso que nós vamos esclarecer aqui. Então, em primeiro lugar, vamos explicar o que é uma proteína. Uma proteína é basicamente um conjunto de aminoácidos, portanto estes aminoácidos é como se fossem pequenos tijolos que juntos formam uma parede, que é a proteína. Temos 20 aminoácidos que podem ser essenciais ou não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que nós não conseguimos sintetizar através do nosso organismo, portanto temos que obter através da alimentação, e os aminoácidos não essenciais são aqueles que sintetizamos naturalmente. Relativamente às funções da proteína, a proteína é muito mais do que útil para ganhar massa muscular, ok? Ela ajuda no crescimento de tecidos, na reparação de tecidos, funciona também como fonte energética, ajuda na síntese de hormonas, de anticorpos, de enzimas, ajuda também na cicatrização de feridas. Portanto, vulgarmente ela é muito associada ao ganho de massa muscular, mas ela é essencial aqui nesta parte estrutural do nosso corpo.
Então, pelo que eu percebi, existem estes aminoácidos, uhum, que são os mesmos em todo o tipo de alimentos. Por isso, as dúvidas das pessoas surgem porquê? Quais são então as reais diferenças entre a proteína animal e a vegetal?
Uhum. As diferenças entre a proteína animal e vegetal têm a ver exatamente com o teor em aminoácidos e com a digestibilidade. Isto porque as proteínas de origem animal são normalmente associadas a proteínas completas e de alto valor biológico. Porquê? Porque têm todos os aminoácidos essenciais e também nas quantidades e proporções ideais. Isso nem sempre acontece com as proteínas vegetais. Normalmente falta um aminoácido ou não está presente em quantidades ideais, e é isso que faz com que sejam, digamos, entre aspas, incompletas. Agora, há sempre solução. Nós temos é que complementar várias fontes de origem vegetal ao longo do dia para que não nos falte nenhum aminoácido e possamos então formar uma proteína completa. Para atingirmos então as nossas necessidades em proteína, é importante na refeição haver leguminosas e cereais integrais. Quando há esta complementaridade entre cereais e leguminosas, nós conseguimos obter todos os aminoácidos essenciais para formar uma proteína completa, mas não tem que ser obrigatoriamente assim em todas as refeições. Se nós tivermos o cuidado ao longo do dia incluirmos várias fontes de proteína vegetal na alimentação, nós conseguimos perfeitamente atingir as necessidades sem ter de cumprir necessariamente esta regra. E já que estamos a falar em fontes de proteína vegetal, podemos enumerar algumas, certo? É.
convém realmente ter em mente quais são as principais fontes de proteína vegetal. A principal fonte de proteína vegetais são as leguminosas, que ao contrário do que o nome indica, não são legumes, são os diferentes tipos de feijões, o feijão preto, o feijão vermelho, o feijão branco,
o termoço, a soja.
Exatamente, o grão de bico, as ervilhas.
Depois temos também os cereais, por exemplo, o arroz, o milê, a aveia, o trigo, e aqui podemos até acrescentar os pseudo-cereais. Já falámos um bocadinho no episódio anterior, são cereais que são também ricos em proteína e proteína de alto valor biológico, portanto contendo todos os aminoácidos essenciais. Temos o trigo sarraceno, temos a quinoa, temos o amaranto.
Convém só realmente ter sempre em mente que devem ser integrais. Integrais porquê? Porque, tal como o nome indica, eles têm todos os macronutrientes, vitaminas e minerais de origem, ao contrário dos cereais refinados, do pão branco, da massa, do arroz branco, que são-lhes retirados esta tal parte proteica e estes nutrientes que são exatamente os que nós queremos obter.
Uhum, exatamente. Depois também temos as oleaginosas, portanto a noz, a amêndoa, o caju. Temos também as sementes, como a chia, como a linhaça, como o cânhamo, que são fontes de muita proteína. Temos também alguns derivados da soja, como o tofu, como o miso, como o tempé. Temos também os cogumelos, a levedura nutricional e de cerveja. Portanto, nós conseguimos ir buscar aqui realmente muitas fontes de proteína vegetal para nos ajudar a ter um dia completo e equilibrado.
E em relação à digestibilidade, quais são então as diferenças a este nível?
Pois, isso é outro fator que também diferencia a proteína de origem animal da proteína de origem vegetal. A proteína de origem vegetal, por ter uma parede celular, é mais difícil de digerir porque é mais rija. E além disso, tem alguns antinutrientes que dificultam a sua absorção. Portanto, a absorção da proteína vegetal é sempre menor comparativamente com a proteína de origem animal. No entanto, temos aqui uma solução, certo?
Sim. Em termos práticos, quando vamos a cozer leguminosas e cereais, que são os mais difíceis de digerir, principalmente as leguminosas, convém realmente demolhá-los muito bem. Eu prefiro demolhá-los sempre no mínimo durante 12 horas, rejeitar sempre essa água, porque é nessa água que se vão acumular então a maior parte dos antinutrientes, e depois cozê-los muito bem de seguida, até ficarem bem tenros, e nós gostamos de utilizar um truque que é adicionar um bocadinho de alga, uma alga que se chama kombu, que encontram facilmente em qualquer ervanária, ou então um pedacinho de gengibre, porque o gengibre também tem enzimas que ajudam a fazer esta digestão dos antinutrientes e tornar assim as leguminosas mais tenras. Uhum. No caso dos cereais integrais, nós normalmente só os demolhamos, não é preciso demolharem durante tantas horas, nem é preciso cozerem com a alga, mas se os demolharem, e no caso dos pseudo-cereais não é preciso demolharem, mas passar por água fria, 10 minutinhos em água fria, já ajuda a tirar estes antinutrientes que também existem. Convém referir que quanto maior for a leguminosa ou o cereal, mais antinutrientes terá e, portanto, mais tempo de demolha e cozedura é preciso, não é?
Muito bem, sim senhora, acho que ficámos esclarecidos. Agora, relativamente à quantidade de proteína que devemos consumir por dia, que é outra grande questão aqui na alimentação vegetal, o mínimo recomendado é sempre 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Portanto, não é muito, efetivamente, fazendo uma alimentação tradicional ou uma alimentação vegetal, nós facilmente, com pouca quantidade de alimentos, conseguimos chegar às nossas necessidades em proteína. Agora, claro, este valor também difere, dependendo do género, dependendo da idade, dependendo da atividade física, dependendo se a pessoa tem alguma patologia específica, dependendo do estilo de vida. Evidente que um atleta irá precisar de uma quantidade de proteína superior a alguém que faça uma atividade física moderada, não é? E depois depende também do estadio da vida em que nos encontramos. Por exemplo, na infância, na gravidez, na velhice, nós precisamos de quantidades diferentes de proteína, portanto isto tem que ser sempre adaptado e daí a ida ao nutricionista ser tão importante.
Exatamente, mas pronto, regra geral, se a pessoa for saudável, acho que podemos dizer que se incluirmos uma fonte destas que acabámos de referir, uhum, em todas as refeições ao longo do dia, e tivermos uma vida moderada, uma atividade física moderada, facilmente conseguimos ter as nossas necessidades de proteína satisfeitas.
Sim, sem dúvida. Nós podemos utilizar, por exemplo, as leguminosas ao pequeno almoço ou até como lanche. Por exemplo, nós podemos fazer ao pequeno almoço uma tosta de pão de centeio com hummus, ou à tarde pegarem palitos de cenoura ou de courgette ou até uma tosta com sementes de sésamo e barrar um hummus, por exemplo. O hummus é pasta de grão de bico, portanto já temos aqui uma leguminosa a reforçar o nosso lanche. Nas refeições podemos ter, por exemplo, a complementaridade entre o arroz integral e o feijão preto, ou a massa integral e as lentilhas, ou o grão de bico, por exemplo, e o arroz. Ou seja, havendo esta complementaridade nas refeições ao longo do dia, incluindo várias fontes, facilmente chegamos lá. O cânhamo que falámos há pouco, por exemplo, também pode ser introduzido na sopa, ou nos batidos, ou nos iogurtes. A pasta de amêndoa ou a manteiga de amendoim podem ser utilizadas também para barrar panquecas, para barrar o pão, como topping de papas de aveia, por exemplo. O tofu pode ser utilizado tanto no prato como para fazer tofu mexido, que é uma espécie de ovo mexido. Portanto, há muitas formas de consumir proteína vegetal, não tem que ser necessariamente na refeição. A ideia é vocês ficarem com esta ideia de que é possível atingir as vossas necessidades nutricionais, que isso é o mais importante.
Eu acho que as pessoas têm um bocadinho medo no início, porque a alimentação vegetariana exige exatamente isso, que é sermos criativos e fazermos estas misturas e experimentarmos e misturarmos vários ingredientes diferentes. E no início, claro, para quem segue uma alimentação mais tradicional, mais dividida, pode ser um bocadinho confuso e um bocadinho informação a mais de uma vez, mas passado algum tempo acaba por ser bem mais divertido.
Sim, eu também acho que sim, concordo completamente. Ok, então o próximo episódio será sobre a vitamina B12, que é outro assunto que também gera muita questão e
polêmica. É dúvida número 2.
Exatamente, dúvida número 2, exato. Portanto, fiquem connosco. Obrigada por estarem aqui, obrigada Carolina.
Obrigada Ana.
E uma boa semana.
Obrigada por ouvires o Hora Verde Podcast. Esperamos por ti no próximo episódio.